Bom dia, senhoras e senhores. Solicito o vereador Américo que faça a aferição de quórum.
Vereador Leandro Ribeiro, vereador Eliner Rosa, vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Alfredo Landim, vereador Wederson Lopes, vereadora Thaís, vereadora professora Geli, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão. Solicito o vereador Pastor Elias que faça a leitura do texto bíblico.
Por meio de Jesus, oferecemos a Deus um perene sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedecei os vossos líderes e segui as suas orientações, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar contas, quem possam fazê-lo com alegria e não com queixas, e que não seria coisas boas para vós. O Deus da paz que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus, vos torne apto a todo bem, para fazerdes a sua vontade, e que ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, o qual seja dada a glória pelo século dos séculos. Amém. Hebreus 13, 15, 17 e 20 a 21.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da síntese da ata anterior, como também correspondências e projetos de leis.
Síntese da ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada aos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. O senhor presidente deu as boas-vindas aos vereadores Paulo de Lima e Alfredo Landim. O senhor presidente convidou que se aproximasse para tomar posse como vereador o senhor João Feitosa e que se fizesse a leitura do termo de posse. Usou a palavra o vereador João Feitosa. Foi lida a correspondência do senhor prefeito, nomeando como líder do executivo o vereador Wederson Lopes e como vice-líder a vereadora Thaís Souza. Também foram lidos os nomes dos vereadores que compõem as comissões desta Casa de Leis e os projetos a serem encaminhados às comissões. 1. Projeto de decreto legislativo 163, de autoria do vereador Wederson, concede o título de cidadão anapolino ao senhor Albert Luiz Moreira Andrade e determina outras providências. 2. Projeto de decreto legislativo 164, de autoria do vereador Wederson Lopes, concede título de cidadã anapolina à senhora Thelma Belchior de Souza e determina outras providências. 3. Veto 167 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial do autógrafo de lei 077 de 2018, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do município, lei orçamentária anual, LOA, para exercício financeiro de 2019, na forma da legislação vigente, artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. 4. Projeto de lei ordinária 001 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 1º da lei 3.991 de 2018, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2019. 5. Projeto de lei ordinária 002 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder reface financeira através do termo de fomento ao Centro Materno Infantil. 6. Projeto de lei ordinária 003 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através do termo de fomento à maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva. 7. Veto 012 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial ao autógrafo de lei 081 de 2018, que altera a lei complementar número 223 de março de 2010. 8. Projeto de Lei Ordinária 03/2019, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre autorização de instalação de bloqueador de ar junto ao hidrômetro das residências, indústrias e comércio do município, sob a responsabilidade dos usuários do sistema de abastecimento de água e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Paulo de Lima e professor Geli. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Alfredo Landim, João da Luz, Lélio Alvarenga, Jean Carlos, pastor Elias Ferreira e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 020/2018, autoria do vereador pastor Elias, que institui o programa O Transporte é Público, Meu Corpo Não, aplicando medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito da cidade de Anápolis e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. 2. Projeto de lei ordinária 074/2018, autoria do vereador Pedro Mariano. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Anápolis de avisos com o número do disque denúncia da violência contra a mulher, disque 180. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 117/2018, de autoria do vereador Lizir Borges, que institui o Dia Municipal do Jovem no município de Anápolis e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções e de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias, Valdete Fernandes, João Feitosa e Jean Carlos. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 5 de fevereiro, em horário regimental. Agora passo a leitura das correspondências. Enviada pelo senhor Wilson de Azevedo, presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas, encaminhou uma moção aprovada pedindo apoio para a urgente necessidade de implantar medidas visando reduzir acidentes nos pontos próximos ao Ribeirão Piancó, localizado no município de Anápolis. Do senhor Aloysio Pereira Júnior, secretário executivo da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que encaminha informação sobre providências no sentido de lotar o magistrado Pedro Paulo de Oliveira como titular da comarca de Barro Alto em face da atuação e afinidade com a sociedade. Do senhor Wander Martins Ribeiro, gerente de processo legislativo da Procuradoria-Geral do Município, encaminha para conhecimento as leis ordinárias complementares. 3.991, termo de fomento, federação e motociclismo. 3.992, dia municipal da luta contra da pessoa com deficiência. 3.993, dia municipal das comunidades terapêuticas. 3.994, altera lei dia municipal das protetoras de animais. 3.995, conscientização da boa convivência em estádio de futebol. 3.996, utilidade pública esporte clube de Anápolis. 3.997, institui o dia municipal do diabetes. 3.998, institui dezembro verde dedicado sobre o abandono de animais. 3.997, altera a lei complementar 223 de 2010 para regularização de edificações. Do senhor Otoniel Ferreira Filho, diretor do processo legislativo da Procuradoria-Geral do Município, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes termos de termo de fomento e aditivos. Termo aditivo 1, município e o tiro de guerra. Termo de fomento, município e centro de acolhimento aos sobreviventes de queimaduras e feridas, sobreviva. Termo de fomento, casa de apoio Tabernáculo de Cristo. Termo de fomento, município e casa de acolhimento Betânia. E termo de colaboração 001 entre o município e o asilo São Vicente Paulo. Do senhor secretário municipal da Fazenda, Geraldo Lino Ribeiro, encaminha informação de solicitação de relatório com as empresas de internet e telefonia inscritas no cadastro municipal em relação dos impostos recolhidos nos últimos 3 meses. Resposta de requerimento do vereador Jackson Charles. Da Contadoria Geral do Município, senhor José Milton Ferreira de Souza, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes balancetes. Setembro, outubro e novembro de 2018, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros e Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Outubro de 2018, Fundo Municipal de Saúde. Outubro e novembro de 2018, Prefeitura Municipal de Anápolis, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município. Novembro de 2018, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia. Por fim, da Câmara Municipal de Anápolis, da Contadoria, que encaminha para conhecimento dos vereadores os balancetes referentes aos meses de outubro e novembro de 2018. Leitura dos projetos que serão encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 016/2019 da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a retirada gradativa de veículos de tração animal das vias e logradouros públicos do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 017/2019 da vereadora Thaís Souza, que proíbe manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município de Anápolis e da outras providências. São estes.
Obrigado, secretária Eliner. Declaro aberto o pequeno expediente. Já fazendo uso da palavra, convido o vereador Alfredo Landim.
Bom dia. Nobres colegas, vereadoras, vereadores, presidente Leandro, Maurão, Eline, Luiz Lacerda, até pouco tempo estava aqui. O motivo de estar aqui agora, neste momento, ocupando essa tribuna, é porque ontem, fazendo uma visita aos moradores do Vale das Laranjeiras, eles reclamaram muito pelo atraso do que foi prometido para eles. Levando em consideração que em 2009 até 2010, 2011, a administração daquela época conseguiu fazer o equivalente a mais de 100 bairros asfaltados. E nós já estamos aí com 2 anos dessa administração e o Vale das Laranjeiras, que foi prometido logo no início, até hoje ninguém conseguiu fazer nada nele. Então os moradores, é o anseio dos moradores, eles ficam pedindo esse benefício do asfaltamento e até hoje não deram a posição. Já foi feita uma votação aqui para a liberação de um empréstimo de 90 milhões e o Vale das Laranjeiras estava incluído no asfaltamento. Então o que é que os moradores de lá estão querendo? Eles estão querendo, só que a prefeitura dê uma posição, faça um cronograma e fala para eles quanto que vai começar a fazer o asfalto naquela região, principalmente no bairro da Laranjeira. Então fica aqui, isso é um pedido que eles me fizeram ontem e eu estou passando aqui, através dessa tribuna, para que chegue até os órgãos competentes para que eles possam lá dar uma satisfação para aqueles moradores. Um outro assunto é, senhor presidente, é sobre as barreiras eletrônicas. Tudo bem que era prejudicial para aquelas pessoas que eram multadas, mas elas tinham o poder de organizar o trânsito. E agora a cidade ficou livre, precisando desse benefício. Isso não, é um benefício para a vida, porque organiza o trânsito, faz com que modere as velocidades e o povo possa transitar tranquilamente dentro da cidade. Então, e não foi explicado por parte do CMTT nem da prefeitura o motivo que foi retirada essas lombadas eletrônicas. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre a passagem da rua José Martins de Brito. Aquela rua, ela tem uma grande serventia, não só para quem mora naquele bairro, mas também para quem vai levar os seus produtos até a Ceasa. Então, e com mais umas 3 ou 4 chuvas que der por aí, chuvas grandes, com certeza essa rua vai ser engolida e vai ser levada, os pessoal daquela região vai ficar sem um meio de transporte ali, uma passagem que é de benefício para todos. Então fica aí o pedido para a Secretaria de Obras, para que eles possam ir lá, já olhar, já viram o que precisa, mas estão morosamente demorando a trazer esses benefícios. Então fica aí esse pedido. A intenção de estar aqui hoje foi mais pelo Parque das Laranjeiras, que estão lá precisando daquele asfalto e estão esperando a resposta. Sem mais nada para o momento, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Landim. Convido Para fazer uso da palavra, a vereadora Thaís.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia à imprensa que nos acompanha, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. O que me traz na tribuna nessa manhã, senhor presidente? Inicialmente, eu quero cumprimentar os nobres colegas que estão iniciando conosco, o vereador Landinho, o vereador João Feitosa, o vereador Paulo de Lima. Sejam muito bem-vindos a essa casa e, com certeza, independente de sigla partidária, estamos aqui para trabalhar em prol da cidade de Anápolis. O que me traz na tribuna nessa manhã, senhor presidente, é que da maneira que eu vim aqui nas últimas sessões do mês de dezembro, trazer uma explicação sobre emenda parlamentar, como funcionava, é que nós tivemos um problema em relação à emenda parlamentar, que nós estávamos aguardando pagamento. Hoje eu venho trazer, acho que mais justo, a gente vem cobrar, mas a gente também vem expor o resultado. No dia 14 de dezembro, nós tivemos uma emenda parlamentar paga pelo deputado federal Alexandre Baldi, ex-ministro. Foi paga à Prefeitura de Anápolis, é referente a um projeto meu, que seria o Castra Móvel. Essa emenda foi paga no valor de R$ 240 mil. Ela já está disponível no Fundo Municipal de Saúde para contemplar um projeto de autoria minha de castração gratuita para animais de pequeno porte, animais domésticos. Então, essa licitação já foi startada agora em janeiro. O Ministério da Saúde pede de 90 a 120 dias para poder estar fazendo a adaptação desse veículo e estar enviando para o município de Anápolis. Então, com certeza, é uma vitória muito grande. Nós aguardamos ansiosamente por esse projeto, até porque não é só em relação à proteção dos animais. Esse projeto é relativo à saúde pública e é um projeto muito importante. Assim como o centro de zoonose está terminando a sua reforma, será contemplado lá um centro cirúrgico, modestamente dizendo, será o melhor centro cirúrgico da cidade de Anápolis. Nós estamos aguardando também os equipamentos chegarem, a licitação já foi feita, já está na sua fase final. Em torno de 30 a 45 dias nós teremos a inauguração daquele local, até porque é um prédio antigo, né, que ali era sistematizado de outra forma, os animais eram recolhidos para serem eutanasiados. Então, com certeza, agora com a gestão do prefeito Roberto Naves, nós teremos uma outra forma de tratar os animais da cidade. Então, com certeza, foram 2 anos de muito trabalho e agora nós iremos colher, através desse projeto, melhorias para a cidade de Anápolis e para a saúde pública. Enquanto estamos aqui lutando pelo meio ambiente, trabalhando, infelizmente nós vemos empresas como a Vale destruindo o nosso meio ambiente. É muito triste. E eu falo que eu vi uma fala de um morador muito simples de Brumadinho, que eu acho que ela reflete tudo o que está acontecendo. Ele falou, nós somos presos por pescar uma piaba. E o empresário não é preso por destruir um rio. Então, com certeza, fica aí um ensinamento importante, uma fala simples, porém, que retrata que nós estamos com a nação acostumada a prender os pobres e libertar os ricos. Nós precisamos que a lei se faça valer e seja cumprida para todos. E a impunidade, nesse caso, é a grande responsável por todos os corpos soterrados naquele local e que, infelizmente, as famílias não terão direito e não poderão velar esses corpos e ficarão somente com a memória e com essa triste tragédia que aconteceu em nosso país. Então, fico aqui essas palavras no dia de hoje para a gente trazer para a cidade de Anápolis essas melhorias que logo estarão acontecendo, assim como a gestão do prefeito, com certeza, nesses 2 anos agora, nós iremos colher frutos de trabalho também da Câmara Municipal, de projetos que serão benéficos para a população de Anápolis. É só isso e bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Convido agora para fazer o uso da palavra, ainda no pequeno expediente, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas, vereador. Bom dia, imprensa. Em nome do Richard, cumprimento todo o pessoal que está no plenário. Senhor presidente, eu estava aqui ouvindo, aqui na tribuna eu vi hoje questionamento da Zé Martins Rodrigo, da Isadora Sabino, Parque Laranjeira. Eu vou falar com tranquilidade que o secretário Francisco tem encaminhado naquilo ali, tem uma licitação, já saiu, e está esperando terminar esse período chuvoso, porque vai fazer um trabalho que tem que fazer dentro do córrego para fazer aquela passagem lá. Fazer algo bom, porque infelizmente a Zé Martins foi feito, não resistiu. Tivesse feito um serviço de adequado, Ederson, líder, talvez hoje não estava esse transtorno lá, Thaís. Entendeu, Léo? Mas o Francisco tem andado, há duas semanas ele esteve lá naquele local. Quando o Éder, líder hoje do prefeito, como secretário, eu falei com ele, cobrei sobre lá também, porque lá era meio ambiente também, que a secretaria tinha interferir naquilo, na secretaria de meio ambiente. Então, é válido o meu antecessor aqui, que questionou e cobrou, mas está sendo feito. E o Parque da Laranjeira, Mike Dudo, o vereador Luzimar, é um dos lutadores para aquela região lá, o assalto. Então ele tem outra coisa para falar. Então a gente está aqui colocando que está sendo feito as obrigações para executar as obras. Presidente, você sabe que para fazer esse tipo de obra exige licitações. O importante é que a licitação já saiu. E a previsão do secretário, até final de fevereiro, começo de março, começa a executar que as obras, principalmente na passagem de Isadora Sabina, na residencial Zé Martins Rodrigo, que é no residencial Pedro do Vigo. Então tem uma preocupação, e melhor falar também dos parques da Laranjeira, é o vereador Luzimar, que fica ali praticamente, eu acho que tem até um escritório ali perto do Parque da Laranjeira, sempre observando, inclusive com o vereador João da Luz também, que tem a antena muito ligada naquele Parque da Laranjeira, principalmente dois vereadores. Por isso que eu nem interfero, porque eu já tenho dois representantes brigando por aquilo. Então, estou dando só uma satisfação que a gente tem cobrado e esperar, né, pastor? Cobrar, a gente tem cobrado, certo? Eu queria que o líder, desse atenção aqui. Ô, líder, queria dar atenção. O senhor, como secretário, o senhor viu eu cobrando lá, o senhor falou, vamos ver lá no meio ambiente. Foi uma ou duas vezes, o senhor sabe, como secretário. E aí o Francisco foi exigir. Então eu acho que agora é esperar o tempo que o voo está encerrando, aí fica mais fácil para executar as obras. Senhor presidente, o motivo de entrar na tribuna foi isso, devolvo a palavra para a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas dessa casa. Bom dia, imprensa local. Cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa manhã. Estava ouvindo ali do meu escritório atentamente a fala do meu antecessor, Landim. Né? Engraçado, ele teve nessa casa 1 ano e 2 meses, prefeito dele 8 anos, nunca deu uma atenção para o Laranjeira, e agora eu vejo o nobre colega preocupado com o Laranjeira. Muito interessante, né? Mas eu quero dizer, Landim, que pelo contrário, aquela população ali nunca foi bem atendida, igual nessa gestão. Ali você lembra, as valas, buracos ali no Laranjeira, cabia um caminhão dentro daquelas valas. Hoje você anda em todas as ruas do Laranjeira. E os moradores sabem desse trabalho relevante. Prefeito Roberto foi o único que deu atenção ali para o Laranjeira. Gomide João Gomes excluiu ali o Laranjeira, como os moradores ali é conhecedor. Nunca nem entrou prefeito Gomide, nunca foi nem ali dentro do Vale da Laranjeira. Ele fez uma reunião que eu fiz para ele no Calistópolis, tratando o assunto Laranjeira, que o povo saiu de lá com ele na testa, com indignação. Ele sempre foi contra ali, porque vê com o Laranjeira como invasão. Então vejo o vereador preocupado, né? Tá certo, tem que cobrar, tem que reivindicar, mas teve a oportunidade aqui nessa casa, para representar, tinha como apoio o prefeito do partido dele e nada foi feito. E agora vem querer falar do único prefeito que tem olhado, tá sendo feito ali para entregar as escrituras, se você não sabe. A obra foi sim, tá? Você está muito mal informado, a obra foi sim, o Laranjeira está incluído sim na pavimentação asfáltica, com galeria, com meio fio. Então, o prefeito Roberto tem olhado e preocupado, diferente do prefeito do seu governo, que ficou 8 anos no poder e não fez nada, né? Então, pode ficar tranquilo que as coisas vão acontecer. O vereador Luzmaior Silva tem lutado, tem passado as demandas para o nosso prefeito. E, com certeza, Laranjeira vai estar aí lindo, bonito, daqui uns dias, todo asfaltado, com pavimentação asfáltica e com a galeria de água que vai ser. Já foi feita a primeira obra, está sendo realizada ali. O vereador mora na região, mas acho que ele mudou de lá, né? Porque tem obras no Laranjeira, a rua Rafael Braga Tiburcio vai ser asfaltada. Tem feito ali, o João da Luz sabe também, né? O prefeito foi ali dentro do Laranjeira, passou todo o cronograma de trabalho, levou junto ali o secretário, o vereador João estava comigo ali na ocasião. Então o prefeito tem sim preocupado muito. Se tem um bairro que o prefeito tem preocupado, é com o Vale da Laranjeira. E com certeza as melhorias vão acontecer. E está sendo feita a obra lá dentro do Laranjeira, na questão da rua Clotilde, da rua Rafael. É a primeira parte do serviço, não tem como começar de baixo para cima, tem que começar da parte mais alta. E os trabalhos têm começado ali, já foi feita toda a terra para nós, ali da rua Rafael e também da rua Clotilde. E o asfalto está bem breve, essa primeira etapa. E segundo, o dinheiro já foi liberado, já foi licitado e o Laranjeira está dentro do cronograma, né? Mas ainda tem tempo, o vereador pode sim procurar saber mais, informar mais, e com certeza o Laranjeira vai ser agraciado aí, e é um dos primeiros bairros já que vai receber a benfeitoria da pavimentação asfáltica, qual o primeiro serviço já está sendo realizado ali naquele local. Agradeço pela palavra, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. O vereador Landim solicita 1 minuto de réplica porque teve seu nome citado. Pois não, vereador.
Presidente, eu acho que o nosso novo vereador, acho que ele equivocou com o que eu falei. Eu só falei o que eu conversei com os moradores daquela região. E eles reivindicaram, porque todo mundo sabe que aqui na Câmara foi liberado 90 milhões para fazer asfalto na cidade de Anápolis. E esses 90 milhões está incluído o Vale da Laranjeira. Eles só querem saber é que dia que a prefeitura vai começar os trabalhos lá. Eles estão ansiosos porque lá está certo que ficou 8 anos sem fazer, mas não foi falta de pedido, não. Eu pedi na época que eu estava aqui de vereador. Agora, eles estão querendo saber é que dia que vai ser começar as obras do Vale das Laranjeiras. Então é isso. Eu não estou aqui para falar que não foi encaminhado nada, não, e nem falar do prefeito Roberto. Eu só quero falar que os moradores me pediram para falar isso aqui, porque eles estão ansiosos, querendo saber quando. Porque no início dessa gestão, eles começaram a fazer o asfalto lá, imprimaram lá, fizeram tudo e não deu sequência. Eles só querem saber a sequência disso agora.
Obrigado, vereador Landim. Declaro encerrado o pequeno expediente, abro o grande expediente, já convocando o vereador Luiz Lacerda para fazer o uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, presidente, novos pares, cumprimento toda a mesa. Quero desejar aqui as boas-vindas aos nossos novos vereadores que estão assumindo agora esse mandato, se bem que são novos agora nesse mandato, mas vereadores já experientes aqui dessa casa e que, sem dúvida nenhuma, vai somar muito aqui para os trabalhos do dia a dia aqui na nossa Casa de Leis. Vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Alfredo Landim. Quero também desejar sucesso ao nosso presidente, presidente Leandro Ribeiro. Eu acho que a Câmara não poderia estar em melhores mãos, presidente, do que nas suas mãos agora. Agradecer aos pares que confiaram a nós aí o seu voto para fazer parte aí também da mesa nesse biênio que agora se inicia 2019-2020. Então, que todos tenham aí sucesso nessa nova empreitada e estamos juntos aí para mais 2 anos aí. Cumprimentar aqui também o novo líder do prefeito, vereador Ederson Lopes, que também está aqui na casa, da onde na realidade não deveria ter saído. E, da minha parte, o senhor pode ter certeza que reconheço em Vossa Excelência toda a capacidade necessária para ser o líder do prefeito Roberto Naves aqui nessa casa. Claro que teremos aqui alguns embates e alguns debates e algumas polêmicas, mas o senhor sabe a consideração e o respeito que eu tenho por Vossa Excelência e vamos fazer aqui tudo dentro aqui, dando uma harmonia, sem esquecer a nossa amizade que não se mistura com política. Então, da nossa parte, é esse o nosso sentimento. Cumprimentar também a vice-líder do prefeito, vereadora Thaís, que ali está, que da mesma forma também tem todas as condições de substituir o líder, né? Na ausência do líder, o Ederson Lopes, certamente a Thaís estará fazendo aí um trabalho de substituição à altura também. Mas, senhor presidente, quero falar aqui de alguns assuntos. Primeiro, em relação a um problema que a gente vinha aqui, nessa casa aqui, usando a tribuna, para tentar resolver o problema, na realidade, a nossa intenção aqui é porque muitas pessoas reclamavam com a gente aí e a gente trazia isso aqui para a tribuna, que era em relação a esses fios dependurados que tem aí, que virou, na realidade, um absurdo aqui na cidade de Anápolis. Todo posto que você vê tem ali um fio de pendurado causando acidente, colocando em risco ali a vida das pessoas. Pastor Elias também já falou aqui muitas vezes desse assunto. E na época que a gente estava debatendo isso aqui, foi sugerida a essa casa aqui, vereador Mauro, que fizesse um projeto de lei. A explicação da postura, porque não tinha condição de resolver esse problema, é porque faltava um projeto de lei. Aí essa casa votou aqui, aprovou um projeto de lei para resolver esse problema, colocando aqui, indicando de quem seria a responsabilidade de fazer a remoção desses fios. Pois bem, o projeto, depois de aprovado aqui, ele foi vetado. E aqui eu quero isentar o prefeito em relação a esse veto, porque quem coloca no projeto a indicação de sanção ou veto é a Procuradoria. Inclusive o projeto aqui de iniciativa do vereador João Feitosa e o vereador Valdete. Depois de vários requerimentos aqui de outros vereadores, nós tivemos esse projeto de lei aprovado e veio o veto agora da Procuradoria. E quem... Porque na realidade, quem o projeto chega na mesa do prefeito, da Procuradoria, com a indicação de veto ou de sanção do projeto. E nesse caso aqui, a Procuradoria nem leu o projeto para poder dar o veto. As razões do veto foi que nós, que essa casa, não pode legislar sobre telecomunicações. Ora, nós estamos falando é de lixo pendurado nos fios. O que é que lixo pendurado nos postes? O que é que lixo pendurado nos postes tem a ver com telecomunicação? Nós estamos falando é daquele fio ali que desgarrou, está ali pendurado. Esse fio está servindo para quê em relação a telecomunicações?
Uma parte, meu vereador.
Então, se tiver lá um outro tipo de lixo... tiver um outro tipo de lixo pendurado no fio, nós não podemos tirar, porque isso é telecomunicações. Pelo amor de Deus, gente. Então, a Procuradoria nem leu esse projeto. Mas eu estou aqui, não é querendo aqui fazer debate aqui para derrubar o veto do prefeito, não, longe disso. Eu quero saber agora é quem vai resolver o problema. O que nós precisamos é resolver o problema desses fios dependurados. A prefeitura agora tem uma solução para isso? Uma parte é o nobre colega, quem pediu primeiro?
Eu.
Vereador João Feitosa, que é autor do projeto, inclusive.
Obrigado, nobre vereador. E a gente fica satisfeito de Vossa Excelência estar trazendo esse debate para essa Casa de Lei, que é aqui realmente que a gente faz os debates. É a questão da Procuradoria, como Vossa Excelência bem mesmo disse, tem que entender mais. Quem regula isso é a Anatel, regula a diretriz da empresa, mas essa questão propriamente é desse esmaranhado de fio que está na nossa cidade, isso daqui é a Câmara Municipal. Inclusive, eu agradeço Vossa Excelência por estar fazendo esse debate, inclusive já existem várias cidades que têm esse projeto em tramitação e que está tendo resolutividade. O que não podemos aceitar é essa questão desse emaranhado de fio que está dentro da nossa cidade fazendo uma poluição visual e, o que é pior, de vez em quando causando acidente até morte por parte da irresponsabilidade desse pessoal que usa os postes de energia para fazer essa distribuição. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Hoje mesmo, na hora que eu estava descendo a Barão do Rio Branco, ali tem um fio dependurado lá, o povo não sabe se ali tem energia, se não tem, o que que tem ali. Estava desviando para a rua para poder livrar ali daquele fio. Então, nós estamos falando é de lixo. Esses fios aí que estão aí de pendurado aí, só pedaço daqui e dali, isso é lixo, isso não tem nada a ver mais com telecomunicação. Vereador Mauro Severiano, o senhor pediu uma parte?
A parte, vereador. Obrigado. Essa intervenção minha, vereador, é falar do outro lado da moeda. Ontem eu estive com o prefeito, a preocupação mais não é essa, vereador João Feitosa e os demais vereadores. Você sabia que a semana passada, os meliantes, os amigos alheios, roubaram o fio todinho da Avenida Brasil Sul? No seu governo, fez uma eliminação do Poço Presidente até o trevo da Jaiara. Os meliantes roubaram, até hoje não repôs. Por que que esses inimigos dos alheios, esses meliantes, não roubam essas fioradas que está à luz do dia aí? Se é para roubar, então rouba. Não fica na calada da noite, não. Eles foram aí na Brasil Sul, o prefeito, os times despachando com o prefeito, falou, mano, é preocupante, os meliantes... Os inimigos alheios roubaram a fiação da Avenida Brasil. Está tudo às escuras ali, ó. Isso é um desserviço. Como que nós vamos fazer? A prefeitura não tem condições de pôr um guarda lá 24 horas para ver esse meliante. É brincadeira o que acontece aqui, viu? É, realmente. Você vê aqui na Avenida, a BR-153, até hoje está escura. No governo, o Alberto Gomes, ela estava toda iluminada. Isso é 6 anos atrás. Roubaram e nunca mais... colocaram. Agora na Avenida Brasil, quem passa lá vê a escuridão, os meliantes roubaram os fios. Em vez de roubar, que é para roubar, então, esses vagabundos vão para roubar, rouba essa imundícia que está lá, ó, que a Vossa Excelência está fazendo aí. Obrigado.
É só que o ladrão quer mais facilidade, né, vereador? Então, né? Mas de qualquer forma, o que nós estamos cobrando aqui agora é uma solução para esse problema, porque a população tem nos reclamado no dia a dia. Parece que aparentemente estava resolvido o problema com esse projeto de lei, mas infelizmente veio o veto, e um veto aqui que nós consideramos absurdas as razões do veto, porque nós estamos tratando é de lixo e não mais de telecomunicações, como foi colocado aqui. E para terminar, senhor presidente, tinha mais assunto aqui, mas não vai dar tempo, vou apenas falar de mais um assunto, em relação à retirada dos mecanismos aí de controle.
Vereador, só uma colocação. Esse projeto foi lido, ele está na pauta. Qual que é a posição desse projeto nesse momento, projeto dos fios soltos aí?
O projeto dos fios soltos foi aprovado na Câmara, já foi votado, passou nas comissões, foi aprovado e foi vetado. Está aqui o veto. Nós estamos aqui na mão com o veto. Estamos aqui na mão com o projeto e o veto.
Mas não está na pauta ainda, né?
Ainda não está na pauta, mas ele já está na casa. O que nós estamos falando é que nós agora queremos saber quem vai resolver o problema, porque não pode continuar esses fios aí dependurados.
Podemos resolver ainda.
Pois não, vereador?
Vetar o veto.
Não, eu estou falando, eu não estou fazendo campanha aqui para derrubar o veto. Eu quero saber agora quem vai resolver o problema. É isso que nós precisamos. O que não pode é continuar esse emaranhado de fios aí, enfeiando a cidade, colocando a vida das pessoas em risco e a população reclamando... cada vez mais. Isso é que não pode acontecer. Então, a respeito do veto, quem vai decidir é os nobres pares. Agora, o que nós estamos cobrando aqui é uma solução para o problema. Quem que vai agora resolver o problema? É a prefeitura? São as empresas? Vai ter um acordo aí para quem vai resolver isso? O que nós estamos cobrando é a solução para esse problema. Do outro assunto eu falo depois, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer o uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento os demais pares. Em nome da vereadora Thaís Souza, cumprimento as vereadoras aqui presentes. Passo o cumprimento também todo especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, a imprensa, Quero cumprimentar aqui Michel, Safonso, André, a todos os presentes aqui. E as pessoas que nos acompanham através da internet, através do Canal 10. E fazer um cumprimento também a nossos colegas, nossos servidores desta casa. Senhor presidente, fazer algumas menções aqui de forma especial. Hoje acabamos de passar o comando à presidência da Comissão de Saúde, a vereadora Eline Rosa, a prestação de contas desses 2 anos que nós ficamos à frente. Quero fazer um agradecimento primeiramente a Deus pela oportunidade, a todos os membros da Comissão de Saúde que nós caminhamos durante esses 2 anos iniciais aí, o vereador Antônio Roberto Gomide, hoje deputado estadual, a vereadora Eline Rosa, vereador Américo, vereador Japão, né? Pelos trabalhos que nós fizemos durante esses 2 anos. Muito, muito trabalhamos muito. Algumas vitórias obtivemos, nem sempre a gente consegue atingir tudo aquilo que a gente consegue, né? Mas muitas demandas nós conseguimos as vitórias. Quero falar de forma especial, desde o primeiro... da primeira sessão que nós tivemos aqui, onde naquele momento nós tivemos a presença aqui da Associação dos Diabéticos, né, Américo? Lutando por seus direitos, que era a insulina, os insumos, para que pudessem manter-se vivos. Naquele momento, quero também fazer uma menção especial ao ex-presidente dessa casa, hoje deputado Hamilton Filho, que nos deu a liberdade para que nós pudéssemos trabalhar naquele momento. E a partir daquele momento nós nos reunimos com a Associação dos Diabéticos, onde foram unânimes em dizer que nunca tinha tido essa oportunidade de estar reunido aqui nesta casa para discutir seus problemas. E a partir desse momento nós lutamos muito, juntamente com eles, para que nós pudéssemos fazer um protocolo para que pudessem ter direitos aos seus insumos. E também quero, aqui nesse momento, passar para os demais pares desta casa, de uma forma especial, as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, que o município de Anápolis é um dos poucos municípios que tem Alantos, que é a insulina mais cara, em seu protocolo de fornecimento, um dos poucos. Pois ela custa em torno de 3 a 4 vezes mais do que uma insulina normal. Só porque isso não onera para o município, ao contrário, isso é qualidade de vida para os usuários. Sabemos que a diabetes, ela é realmente uma doença que traz vários transtornos, várias consequências para quem a possui, como cegueira, insuficiência renal e tantos outros problemas. Então, quando você tem um uso de uma insulina, que você tem que fazer 3, 4 aplicações diárias, você faz uma com a Alantos. Ora, ela se torna mais caro? Ao contrário, ela se torna mais barato, dando condições de vida, condições de saúde para nossos portadores de diabetes. Então, essas foram das demandas que, graças a Deus, né, nós obtivemos. Eu também não poderia deixar de agradecer cada vereador que esteve conosco durante esses 2 anos aí, independente da comissão, pastor Elias, vereadora Thaís, nas nossas visitas que fizemos, às vezes, né, vereadora Thaís, no sábado, 8 horas da noite, muito festão, nós estávamos lá no hospital municipal, fazendo o nosso trabalho de vereador, cobrando, fiscalizando, trazendo demanda para o nosso povo, né? Então, pastor Elias também, quantas vezes nós fomos aí no hospital oncológico fazer nossas visitas. Então, cada vereador aqui, independente da comissão, trabalha em prol da cidade de Anápolis. E logo em seguida tivemos outra demanda, né? Que foi a demanda também dos renais crônicos. Demanda também difícil. Naquela época, não tinha-se condições, uma condução para transportar esses pacientes, de forma especial, aqueles pacientes que mais precisavam, que precisam. Porque talvez nem todas as pessoas têm a oportunidade de acompanhar uma pessoa renal crônica após o término de uma sessão de hemodiálise, né? Onde a pessoa fica totalmente debilitada. E não tinha-se esse transporte, né? Graças a Deus, lutamos, nós conseguimos duas Kombis para poder fazer esse transporte aí. E desde então, ainda secretária de saúde nessa cidade de Anápolis, a Luzia Cordeiro, vem nos atendendo, nas demandas, correndo atrás, né? Mas ainda era insuficiente. E graças a Deus, no final desse ano passado, nós conseguimos aí, juntamente com emendas de deputados, também o auxílio do pastor Elias, duas vans para fazer esse transporte dos renais crônicos daquelas pessoas que necessitam. Então, foram várias demandas. Ainda precisamos avançar muito na saúde. Nós fizemos vários relatórios de postinhos, de hospitais, precisando de reformas, de equipamentos, de aparelhos, né? É bom salientar, mas que nós pegamos, quando chegamos, pegamos a Secretaria de Saúde com o DEP de R$16.300.000, dificultando muito os trabalhos, porque nós não tínhamos estoque naquele momento para poder fornecer para as pessoas que precisavam dos medicamentos. Olha lá, e nós não tínhamos crédito, tínhamos também toda a burocracia, no mínimo, de 45 dias para poder fazer essas licitações. Então enfrentamos várias dificuldades naquele momento, mas graças a Deus, com muito trabalho, com muita luta, nós conseguimos amenizar, conseguimos solucionar muitos problemas. Sabemos que a saúde pública não é problema só de Anápolis, é problema do Brasil inteiro. Mas nós temos que cuidar da nossa cidade aqui. Nós temos lutado muito para que nós pudéssemos aí ter dias melhores. Então, deixo aqui, final desses dois anos, desse biênio, junto à frente da presidência dessa comissão, muitas sementes plantadas que nós estamos conseguindo colher, como essas viaturas, equipamentos que nós vivemos aí cobrando no dia a dia. Nós até passamos esse dia para trás, né? Uma relação de equipamentos como mamografia, dois aparelhos de raio-x digital, tomógrafo, 64 canais. Quando nós temos um tomógrafo que executa em torno de 8 tomografias, essa nós poderíamos fazer em torno de 32 tomografias. Quer dizer, então nós avançamos muito, estamos avançando muito, graças a Deus, né? Ventiladores já chegaram para que todos os postos possam ser equipados com ventiladores. Você chegar lá passando mal, talvez você não tenha UTI naquele momento, você tem um recurso para poder manter esse paciente vivo até chegar o momento da UTI. Lutamos muito também em questão das UTIs, né? Conseguimos algumas vitórias, mas não conseguimos 100%, porque é importante também as pessoas compreenderem, líder do prefeito, pastor Ederson, que a saúde pública, ela é um tripé. Ela depende do poder federal, do estadual e do municipal. Então, nós precisamos ter recursos de todas as três esferas. E muitas vezes, sobrecai só sobre o município, às vezes competência que é do Estado, da União, mas o município que é cobrado, é aqui que está próximo do povo. Então, nós temos que nos virarmos aí para que nós realmente pudéssemos estar uma saúde de qualidade. Mas eu espero muito. Falamos com o prefeito Roberto, a vereadora Thaís estava nessa época lá, assim nós fomos eleitos, lá na nossa saudosa Vilma Rodrigues, né? Do sonho de construirmos um hospital municipal de verdade, né? E nós poderíamos ter saúde de verdade na cidade, o dia que nós dessemos conta de construir. Graças a Deus, espero que a gente possa ir quanto mais rápido possível, líder, né? Começamos essa obra tão importante para a saúde de Anápolis. E é boa também, não só para Anápolis. Hoje nós atendemos aí várias cidades. A saúde do estado de Goiás, ela está basicamente estruturada em três cidades: Goiânia, Aparecida e Anápolis. Então nós temos um grande número de pessoas, nós temos que atender grande número de municípios, né? Eu sei que o tempo já esgotou, senhor presidente, né? Teria outras coisas para falar aqui, mas basicamente o assunto era isso. Era para agradecer primeiramente a Deus, Agradecer a todas as pessoas que colaboraram, ao prefeito Roberto Naves também, que tem incansavelmente lutado em prol da saúde, secretário Lucas e todo, também o pessoal da regulação. Temos muito a melhorar, mas nós já caminhamos muito, presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimento aos nobres pares, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, imprensa que cobre essa sessão, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Senhor presidente, que me traz aqui nesse grande expediente, na verdade, tinha reservado o horário para trazer algumas notícias boas que vou deixar aqui para o final da fala. Antes, trazer alguns esclarecimentos aos nobres pares, população que nos atende, com relação, em primeiro lugar, a questão do asfalto, recapeamento, asfalto das pontas de rua e dos bairros da cidade de Anápolis. Então a informação tem que chegar de maneira clara à população, para que a população possa entender, e esse eu creio que é o papel nosso, enquanto vereadores, que estamos aqui para representá-los. Nós temos três situações, pastor Elias. Primeira situação é um contrato que existe para fazer a drenagem e a pavimentação de algumas ruas ali do Vivian Park. 62% dessa obra já foi concluída. Por que que não terminou ainda? Devido ao período chuvoso. Então, quem, como vereador Lisier, é entendido o assunto da engenharia civil, você não pode fazer uma obra de drenagem em período chuvoso, porque você vai atrapalhar a execução dessa obra e o barato depois sai caro. Então, está esperando, a empresa está aguardando realmente uma estiagem, o período de seca, para concluir essa obra, que é uma primeira situação, que é a pavimentação e drenagem de algumas ruas ali do Vivian Park. Segunda situação, e que o prefeito passou para nós vereadores e para a imprensa, é o asfaltamento de algumas pontas de rua que ficaram para trás. Essas pontas de rua começaram, inclusive começou lá pelo Primavera. São quatro ruas do Primavera que fazem parte dessa ponta de rua e outras pontas de rua em alguns bairros aí da região, da cidade de Anápolis. Então essa é uma segunda situação. Se não me engano, são 7 milhões para essa segunda situação. E nós temos uma terceira situação. Essa sim, que é o asfaltamento, a pavimentação e drenagem, porque essa administração, ela não faz asfaltamento sem drenagem. Como se fez na cidade de Anápolis anteriormente, ao longo de vários anos, como no Morumbi, como no Parque Brasília, e em vários bairros, Vila União, que passava o asfalto, não tinha galeria de água pluvial, não tinha projeto de drenagem, a água vem e leva tudo. Então, todo o asfaltamento feito nessa administração é antes feito a galeria de água pluvial, é feito e executado o projeto de drenagem. Então, essa terceira situação vai alcançar esses bairros: Polo Centro, Granville, Promissão, Monte Sinai, Laranjeiras, Vivian Park, Ana Carolina, Bom Sucesso e Primavera. Esse contrato gira em torno de 67 milhões. Esse dinheiro já está no caixa, porém é preciso licitar a empresa que vai executar esse terceiro contrato. E esse contrato, ele já está com o processo licitatório. Pode ter certeza que agora ainda, nesse primeiro semestre, já começa o asfaltamento e a drenagem de todos esses bairros que eu citei. Se alguém está nos ouvindo agora e teve interesse no assunto e não conseguiu acompanhar, eu vou repetir. Polo Centro, todo o bairro, toda a rua que não tiver asfalto desses bairros serão asfaltadas com esse terceiro contrato que está em processo licitatório. Polo Centro, Granville, Promissão, Monte Sinai, Laranjeiras, Vivian Park, Ana Carolina, Bom Sucesso e Primavera. Se a população do Laranjeiras está ansiosa, é porque não foi feito. As administrações anteriores não fizeram, inclusive, eu passei muita vergonha ali no Laranjeiras, porque havia uma promessa de um residencial que ia regularizar, regularização fundiária das áreas invadidas, aluguel social, que ia ser feito um condomínio né, um conjunto habitacional de interesse social naquela região, e eu era vereador, e eu fui ali, conversava com as famílias, reunia, tranquilizava as famílias, e nada foi feito. Então, o vereador Luzimar tem total razão, o vereador Pedro Mariano, os vereadores ali daquela região, realmente, Laranjeiras ficou abandonado. Por isso, a ansiedade da população daquela região. Mas o prefeito Roberto já esteve ali algumas vezes pessoalmente. Esteve ali reunido com os moradores, pisou ali naquelas ruas e garantiu, e agora vai sair o asfalto para Laranjeiras e para os demais bairros. Outro assunto aqui que eu quero falar, se der um tempinho eu vou dar os aparte, quem precisar. Mas é sobre as barreiras. O vereador Luiz Lacerda ia tocar nesse assunto, eu percebi, o vereador que antecedeu aqui também falou, sobre as barreiras eletrônicas. É algo que a gente tem que se lamentar, mas o contrato com essa empresa que estava executando a questão das barreiras eletrônicas, que estava, havia ganhado e estava aí na execução desse tipo de serviço no município, esse contrato se encerrou na gestão passada, se não me engano, em 2015. E como é que essa empresa estava operando? Por aditivo. A empresa estava operando por aditivo. Então o prefeito Roberto Naves decidiu dar um basta nisso e fazer um novo contrato. Contratar uma nova empresa em novos moldes, inclusive vendo a situação atual do município. Então não era possível mais ficar aditivando um contrato que venceu lá atrás. Então, o que é o correto? E esse é o correto. Isso é gestão, vereadora Thaís. Então, para com esse negócio de ficar aditivando. Vamos fazer um novo contrato. Então, o processo licitatório já está em andamento para se licitar essa nova empresa que vai operar esse serviço de barreira, de lombada, esse serviço aqui no município de Anápolis. Então, como não houve mais aditivo e o material, né, os equipamentos são dessa empresa que estava operando através de aditivos, eles retiraram o equipamento, porque o equipamento é deles. Então, acabou, não existe mais o contrato com essa empresa que estava operando e que o contrato havia acabado lá na administração passada e estava vindo por aditivo. Então, chegou, deu basta, ela retirou os equipamentos que eram delas e está agora em um processo licitatório. O nosso ex-colega aqui, o Fernando Cunha, está lá muito bem inteirado da situação. Os vereadores aqui têm total liberdade para tirar qualquer dúvida com o Fernando Cunha, que sempre nos recebe muito bem. E tenho certeza que essa nova empresa que virá vai atender a necessidade, vereador Luiz, atual do nosso município, atual do nosso trânsito aqui em Anápolis. Bom seria se nós, motoristas da cidade de Anápolis, pedestres, motociclistas, todos aqueles que andam aí no trânsito, bom seria se nós fôssemos mais educados, nós, e não precisássemos de barreiras, lombadas e esses mecanismos de fiscalização. Mas, infelizmente, não é assim que acontece e é necessário esse tipo de mecanismo. Porém, enquanto não está tendo aí esses equipamentos, a CMTT estará fazendo uma campanha de educação no trânsito para minimizar qualquer problema que venha a acontecer. Então, eu queria esclarecer essas situações. Isidoro Sabino e Zé Martins, é a mesma coisa. É esperando a seca, porque é bueiro celular, é projeto de drenagem. Então, vai estar sendo executado, já está quase, né, já está bem encaminhado isso aí. Então, tranquilizar a população de todas essas regiões. Queria dar duas notícias boas, presidente. A primeira, com relação ao concurso que vai haver, vereadora professora Geli, ao concurso que vai haver na área da educação. 150 novos pedagogos ou pedagogas no município através de concurso público. Então, essa é uma notícia excelente, esse concurso ainda esse ano. Enquanto está havendo o processo, né, vai ser feito pela UEG, pela UFG, enquanto está sendo feito esse processo para que haja o concurso, há um processo seletivo em andamento que começa hoje, as inscrições, para 90 vagas. Então, é uma informação para a população que está nos ouvindo, para os vereadores, que eu tenho certeza que são muito cobrados com relação a isso. Quando é que vai ter concurso no município? Saúde, educação? Então, na educação, vai ter concurso esse ano para 150 vagas, mas enquanto não está pronto ali para fazer o concurso, um processo seletivo de 90 vagas, a inscrição começa hoje, dia 5 de fevereiro, e encerra dia 8 de fevereiro. Então, todos aqueles interessados que possam fazer as suas inscrições para participar desse processo seletivo, e nada impede quem for aprovado no processo seletivo que também faça o concurso para ter a sua como é que fala, quando fica, quando é concursado? A estabilidade, para ter a sua estabilidade no poder público municipal. Então, senhor presidente, eu creio que todas as notícias aqui são notícias boas, né, de tudo que está andando no município de Anápolis, tudo que está acontecendo, tranquilizando a população, que vai ter aí asfalto, vai ter barreira eletrônica nova, não sei se é bons para um e ruins para outros, talvez, mas é necessário, e o concurso na área da educação. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vereador Teles, quer fazer uso da palavra?
Tem que encerrar.
Declaro encerrado o grande expediente. Solicito a vereadora Thaís Souza que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereadora Eliner Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Teles Júnior, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar Silva, vereador Ederson Lopes, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Mauro Severiano, vereador Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Pizier, vereador Paulo de Lima. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já inscrito para fazer uso da palavra, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, é muito interessante, e eu quero parabenizar o pastor Ederson aqui pela liderança, que ele faz muito bem. E não é por isso, e é por isso mesmo que ele foi líder também aqui nessa casa do prefeito Antônio Gomide e desenvolveu muito bem essa liderança. Mas e com relação ao Parque das Laranjeiras, é interessante e é bom que essa casa aqui é uma casa de debates. E as pessoas precisam estar atentas que quando nós trazemos um tema aqui para debate, não é para fazer oposição, mas é para que o tema seja debatido entre os pares e que possa buscar solução. Com relação ao Parque das Laranjeiras, que o Alfredo Landim trouxe em debate aqui, muito interessante nós estarmos debatendo e saber que agora haverá uma solução, que começou esse debate há muito tempo atrás, sem dúvida nenhuma, e o senhor, como líder, deve saber que houve um embate jurídico muito grande ali e por isso que não foi resolvido a tempo. Esse embate jurídico foi muito grande com relação ao Parque das Laranjeiras, pelas famílias que ocupavam ali. Com relação também ao contrato com a empresa, que venceu ainda e foi aditivado, nós estamos num governo que tem agora, e eu não gosto muito de falar de governos, que sempre joga para o governo anterior. Nós temos que ver que esse governo agora já vai para o terceiro ano do seu governo, e é um governo que tem um projeto de planejamento e ação, tem um lema de planejamento e ação. Quando no período de transição já poderia ter visto que estava aditivado esses contratos e já prever um novo contrato para as barreiras eletrônicas. Da mesma forma, o concurso público. Na paralisação dos professores do ano passado, ficou acordado que seria feito um concurso público para que os professores começassem já esse ano em concurso público. E nós, infelizmente, não tivemos esse concurso público e agora que foi liberado o contrato com a UFG, ainda não foi assinado, está ainda em fase de preparação e aí as escolas sem os professores aguardando por hora um processo seletivo. Então, apenas para poder ponderar essas colocações, parabenizar o vereador Ederson, que trouxe de forma muito eficiente essas colocações, e apenas para poder colocar aqui, e nós deixarmos aqui de falar, olha, no governo anterior, nesse governo, nós estamos nesse governo, no governo anterior os vereadores também cobravam, e nós também estávamos aqui, estávamos cobrando, o senhor foi um dos grandes cobradores, apesar de líder, também cobrava. E nós agora continuamos cobrando e vamos continuar cobrando até que a população seja atendida. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda para fazer um complemento para o tempo que foi curto ali, plenário, sobre a saúde, né? Em reunião semana passada com o executivo, os demais vereadores, o prefeito Roberto Naves nos deu uma boa notícia a respeito das cirurgias eletivas, né? Se Deus quiser, foi promessa dele, até o final do ano que vem, toda a fila de espera das cirurgias eletivas terá um fim. Isso é muito bom, importante demais, porque quantas pessoas, a fila ainda é grande demais, por mais que você consiga, você lute, ainda precisamos melhorar muito, como falei, a saúde pública, né? Então, foi uma boa notícia que nós ouvimos da boca dele, esperando chegar um dinheiro, porque esse dinheiro aí será o suficiente para a gente poder zerar até o ano que vem toda essa fila de espera das cirurgias eletivas. Também a questão das cirurgias de cataratas e oftalmológicas é uma demanda enorme, já há anos acumulando aí, e o Hospital de Olhos de Anápolis, através do Dr. Augusto, suspendeu esse atendimento já há tempo, desde o início, né? Tentando resolver uma parte, uma pendência de uma dívida aí. Foi adquirida, foi herdada aí, e está nos ajustes finais também, para que nós possamos retornar essa cirurgia de cataratas aí, se Deus quiser, daqui 2-3 meses no máximo, segundo o prefeito Roberto Naves, nós retornaremos também com um atendimento oftalmológico, atendendo essas pessoas aí que necessitam do atendimento da cirurgia de catarata, que muitas vezes trazendo como consequência até mesmo a cegueira total, né? Então são notícias boas aí para a cidade de Anápolis, e se Deus quiser, logo, como eu disse no plenário, nós estaremos colhendo esses frutos aí plantados ao longo desses 2 anos de trabalho aí do Executivo, do Legislativo, toda a sociedade anapolina em busca de dias melhores. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leila Alvarenga. Convido para fazer uso da palavra o vereador Américo, pela liderança do PSDB.
Senhor presidente, queremos, assim, como líder do partido PSDB nessa Casa de Leis, primeiro aproveitar assim, os meios de comunicações da casa para poder estar passando aí para os nossos companheiros de partido, os militantes aí do nosso partido PSDB, e eu acho que como todo partido precisa de estar se reorganizando, nós também não é diferente, a gente tem discutido, eu, o Mauro, o pastor Elias, que é nossos pares aqui, vereadores aí pelo PSDB, a gente tem discutido a respeito, e eu acredito que até final de março, começo de abril, provavelmente, a gente vai estar programando aí para estar fazendo aí uma votação para a nova diretoria do partido. Então, assim, a gente já deixa todos os nossos companheiros, militantes de partido, informados sobre essa questão, e acredito que dentro em breve a gente vai estar fazendo reuniões aí, buscando aí essa união de força, começando daqui nós, eu, pastor Elias e Maurão, e depois levando para os nossos companheiros, nossos militantes de partido, para poder a gente estar realmente no cuidado aí de estar buscando essa união de força para poder estar fazendo essa reorganização do partido. E acredito que, sem dúvida, a gente precisa também de estar organizando o mais rápido possível aí um ponto de referência do nosso partido, um escritório aí para poder estar recebendo aí os nossos companheiros. E, mais uma vez, como sempre foi feito, eu quero também, na oportunidade, estar deixando mais uma vez aí as portas do nosso gabinete aberto para esses companheiros, para poder estar trazendo ideias, estar discutindo o partido. E é só isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Para fazer uso da palavra, convido o vereador João Feitosa, pela liderança do PTB.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero parabenizar aí o nobre líder, pastor Ederson, pelas colocações dele. E dizer que o senhor está certo, novo vereador. A gente tem acompanhado, e desde o princípio eu com o prefeito,
E nunca um prefeito, seu presidente, fez tanto, está fazendo e vai fazer muito benefício aos bairros como o Roberto. Um jovem, inteligente, vai em loco. Ele vai em loco. Muitos lugares eu posso citar o Lusitano, que nunca foi visitado por político nenhum, por classe nenhuma, o Lusitano, aonde fica do lado de dois condomínios de luxo, 56 anos, nunca teve benefício nenhum. Aí a gente fizemos campanha lá, através da Enel, para que pelo menos a energia pudesse chegar naquele local. Mas não poderia colocar energia sem infraestrutura, que nunca teve infraestrutura lá. O pessoal achava que lá era conjunto de chacras, realmente é. Mas tem muitos moradores que moram lá no escuro. Eu posso citar o Gaguinho, que está lá, que usa, por meio da energia, um gerador, né, que fica o tempo inteiro fazendo barulho. Então, senhor presidente, eu posso confirmar que tem feito, e a gente fez essa gestão lá, e o prefeito foi em loco, reuniu com os moradores do bairro Lusitano e imediatamente mandou fazer a infraestrutura para que a Enel pudesse fazer o projeto de eletrificação urbana naquele setor. E isso foi feito, abriram-se as ruas, a Enel, através do projetista Rodrigo, dos gerentes, que a gente tem um acesso muito grande, que tem sempre nos ajudado nessa gestão, o Rogério, o Rosimar, o Irames, imediatamente mandou fazer o projeto e já está na mão da empreiteira. Já furaram os buracos de base, são mais de 200 postes para ser implantado naquela localidade, são mais de 10 transformadores para dar dignidade e segurança àquele pessoal lá. Foi tudo através dessa gestão que o prefeito lá fez um compromisso em estar atendendo aquela comunidade. Está meio atrasado porque, senhor presidente, foi final de ano e o almoxarifado da empresa fechou, mas essa semana eu quero dizer para o Gaguinho e para a dona Estelita, que tem buscado muito através dos rádios, do meio de comunicação, essa benfeitoria para lá, que essa semana já está pegando o material no pátio para começar a implantar os postes e fazer a rede média e baixa tensão. Então fica tranquilo, e é isso mesmo. Essa consideração a gente tem que ter com o prefeito para que ele realmente está fazendo a diferença. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa pelo tempo.
Obrigado, vereador João Feitosa. Pela liderança do executivo, convido o vereador Ederson Lopes.
Senhor prefeito, senhor, quem sabe um dia, né? Senhor presidente. Quem sabe um dia, né? Capacidade para isso o senhor tem, presidente. Mas eu quero dizer aqui algumas questões aqui, que é impossível apagar o histórico de cada demanda que existe na cidade. Não tem como você falar especificamente dos últimos 2 anos e apagar todo um histórico de luta, de esperança, de cobrança, de pedidos, de promessas não cumpridas que ficaram atrás. Não tem como esquecer e apagar tudo isso. Então, sempre vamos ter que reportar ao histórico de cada demanda que existe no município de Anápolis. Dizer, sim, que é verdade. O prefeito, a vontade dele era de que no primeiro ano ele já tivesse resolvido todos os problemas, todas as demandas que existem no município de Anápolis. Porém, ele pegou uma administração com graves e sérios problemas. Para se ter uma ideia, senhor presidente, e demais pares e população que nos ouve, os CIMEIs de Anápolis, CIMEIs, as escolas, nenhuma tinha documentação. Foram feitos sem alvará de construção, não tinha carta de habites, na verdade, ocupação. Então, não tinha nada. E um exemplo é a obra da Câmara Municipal, e foi feita a revelia. Então, isso demanda tempo para você regularizar as obras públicas do município, para você colocar tudo como manda o figurino, né, como exige a legislação, até porque há uma preocupação do prefeito Roberto Naves em não ser processado, em não responder inquéritos, em não ser chamado ali para prestar esclarecimentos com relação a obras que ficaram suspeitas de alguma irregularidade. Então, essa é a preocupação dessa administração. Por isso, às vezes, há demora. E há também a preocupação com relação às finanças do município. Você não pode chegar e chamar um concurso sem ter de onde pagar aqueles efetivos que passaram no concurso e que vão requerer receber o seu salário. Então, precisa-se de tempo para organizar essa casa, para organizar as finanças dessa casa, para que você possa vir dar a titularidade que é merecida, mas, porém, tem que ser feito com responsabilidade, porque precisa saber de onde vai pagar a titularidade, a dar os benefícios que cada servidor, não só da educação é mais do que merecedor, mas você não pode atender uma classe e deixar outra de lado. Você precisa ter isonomia para atender todos os servidores do município de Anápolis. Então, você não pode simplesmente chamar um concurso público sem ter de onde pagar. Então, o prefeito realmente pode ter demorado, mas demorou porque foi necessário devido à maneira como ele pegou a prefeitura, a administração pública municipal. Mas chegou o tempo agora de realmente colocar e trazer e responder às necessidades dessa população, uma vez que as finanças estão se organizando, uma vez que a parte de regulamentação, de regularização do município está praticamente regularizada, e agora sim, com a titularidade, com concursos públicos, com o atendimento a várias outras demandas que existem aí, o prefeito Roberto Naves está atendendo todas as promessas de campanha, e amanhã nós vamos falar das lâmpadas de LED e outras demandas aí, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Pela liderança do PHS, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente Leandro. É uma honra estar falando com vocês. Eu gostaria de só registrar que o Vale das Laranjeiras, nós estamos, sim, há 2 anos fazendo alguns pleitos, eu, o vereador Luzimar, e todos os vereadores aqui, o vereador Maurão, e graças ao posicionamento daquela população, a manifestações que foram feitas daquela população, das demandas, das necessidades, nós conseguimos colocar o Laranjeira na pauta para poder fazer as resoluções daquela comunidade. Então, quero parabenizar o vereador Luzimar pelas ações. O Alfredo Landim agora vem somar com a gente, viu, Alfredo? Vem somar com a gente forças para poder contemplar aquela comunidade ali que é carente, que é necessitada. Ali a história, o histórico daquele pessoal ali realmente é emocionante. Nós nos envolvemos para ajudar a solucionar. E o prefeito Roberto Naves abraçou aquela comunidade. Fez o compromisso de estar atendendo e resolvendo todas as demandas. E agora, nesse semestre, nós vamos perceber isso. Inclusive, nós fizemos um requerimento para Saneago, certo? O pessoal ali não tem água potável, Alfredo Landim. E a Saneago já tem mais ou menos uns 8 meses que está com esse ofício na mesa e não leva água tratada para aquele povo. E os moradores daquela região do Laranjeira, inclusive juntamente com Luzimar, certo? Os moradores falaram, nós temos que manifestar isso junto à Saneago. E fizeram uma convocação para quinta-feira, às 8 horas, junto com todos os moradores do Laranjeira, está em frente a Saneago, para mostrar a Saneago essa necessidade. Manifestar que eles foram deixados de lado, foram abandonados pela Saneago. A Saneago está dizendo que tem água 100% tratada na cidade de Anápolis. Isso é mentira. Então, eu fiz um compromisso junto com o Luzimar, e o senhor está convidado a estar na quinta-feira manifestando junto à Saneago essa necessidade às 9 horas da manhã. Vamos estar lá manifestando essa necessidade e reivindicando esse direito do cidadão, certo? Que é o direito da água tratada, que é um benefício, é um bem essencial para a vida, para a qualidade de vida das pessoas. Então, gostaria de deixar registrado esse evento aí, que deve acontecer agora na quinta-feira. Agora, só reforçando a palavra do meu amigo Edson, agora concluindo, eu quero, sim, considerar a gestão do Roberto Naves exemplar, legalista e com responsabilidade. Trazer agora o direito do piso do servidor público, mostrar que o servidor público merece o respeito, trazer titulação também, garantir aos trabalhadores a meritocracia, à medida que eles vão avançando com as suas formações, as suas capacitações, as suas habilidades, reconhecer isso. Então, quero parabenizar o prefeito Roberto por essas ações Sim, dentro da legalidade, dentro do processo fiscal. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Passo a palavra para a secretária para a leitura do projeto em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 117 de 2018, de autoria do vereador Lisier José Borges. Institui o Dia Municipal do Jovem no município de Anápolis e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra, secretária, para leitura de moções e requerimentos.
Hoje não há moções a serem lidas, então passo para os requerimentos. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Requer encaminhamento para a Companhia Municipal de Trânsito para solicitar que seja religado o ar-condicionado em todos os ônibus do transporte coletivo de Anápolis. Requerimento do vereador Américo. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a reposição de lâmpadas nos postes citados abaixo. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde para solicitar informações sobre a realização de exames de imagem para pacientes com neoplasia maligna. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, que requer na Companhia Municipal de Trânsito, Transporte e a construção de um redutor de velocidade localizado no setor aeroporto industrial. Requerimento do vereador Jean Carlos solicitando a regulamentação do uso de bicicletas. O vereador Jean Carlos não se encontra, a gente volta a ler na próxima sessão. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requerendo encaminhamento à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando a revitalização geral do campo de futebol do setor industrial Munir Calixto. Encaminhamento à Secretaria de Obras, solicitando serviço de asfalto na rua RA06, no bairro Residencial Araguaia. Encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando estudo de viabilidade de instalação de um semáforo na Avenida Nair Xavier Correia, na confluência da Avenida das Rosas com a Souzane, no bairro Alexandrina. Ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando com urgência serviço de poda de árvores na Avenida Ayrton Senna, nas mediações da quadra 2, no trecho entre a rua Engenheiro Portela e a Avenida Miguel João, na Feira da Marrita, no bairro Vila Góes. Requerimento de ofício, encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando com urgência serviço de limpeza e roçagem na Avenida Ayrton Senna, nas mediações da quadra 2, no trecho entre o Parque Onofre Quinã e a Avenida Miguel João, mas principalmente na região da Feira da Marrita, no bairro Vila Góes. Requerimento de encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a revitalização de um quebra-molas na Avenida Presidente Vargas, na altura da quadra 15, e executar outro nas proximidades, no bairro Vila Góes. Encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua PP15, quadra 35, lote 6, no bairro Parque dos Pirineus. Ainda do vereador Lisier José Borges, requerimento de encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, serviços urbanos e habitação, solicitando serviço de construção de meio-fio em toda a extensão da rua Major Galdino Marques, no bairro São José. Requerimento do vereador Pedro Mariano. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, solicitando revisão de toda a Avenida Pedro Dovico para realizar serviço de tapa-buracos, principalmente em frente ao Residencial Porto Rico. Requerimento de encaminhamento de ofício da Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas da Vila União, principalmente nas ruas abaixo mencionadas. Rua 4, quadra 16, Rua S, quadra 16 e Travessa 1, quadra 13. Encaminhamento de ofício CMTT, solicitando semáforo no cruzamento da Avenida Pedro Ludovico com acesso a GO 222 para Nerópolis. Encaminhamento de ofício CMTT, solicitando a revitalização das sinalizações das ruas do bairro Novo Paraíso e Jardim Calixto. Encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas do bairro Paraíso, principalmente nas ruas abaixo. Avenidas Paraguaçu e Oswaldo Aranha. Rua Santa Isaíra, Rio Grande, Circular. Encaminhamento de ofício à CMTT solicitando um quebra-molas no cruzamento da Avenida Oswaldo Aranha com a Rua Boa Esperança, na Vila Mariana. Encaminhamento de ofício à CMTT solicitando a revitalização na rotatória da Avenida Cachoeira Dourada com a Rua Governo, no Jardim Calixto. Por fim, ainda do vereador Pedro Mariano, solicitação de encaminhamento de ofício ao CMTT, solicitando revitalização das pinturas horizontais nas ruas do bairro Copacabana. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Encaminhamento à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando revitalização da Praça São Sebastião, situada no distrito de Interlândia. Encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando a implantação de lombofaixa na Avenida Presidente Kennedy, 815, próximo ao Depósito Maracanã, no bairro Maracanã. Encaminhamento à Superintendência Regional do DENIT, no Estado de Goiás e do Distrito Federal, solicitando estudo para implantação de placas sinalizadoras indicando sentido proibido e acesso à BR-153 na Rua Bernardo Saião, Distrito de Interlândia. Encaminhamento ao 3º Comando Regional da Polícia Militar em Anápolis, solicitando estudo para implantação de outra guarnição para a região dos bairros Jardim Guanabara, Aldeia dos Sonhos, Distrito de Interlândia e Sousana, e região do Piancó. Encaminhamento ao 3º Comando Regional da Polícia Militar, solicitando aumento do contingente do policiamento e patrulhamento ostensivo no distrito de João Anápolis, Chácaras e Fazendas Alvorada e Boa Vista da Grama. Encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua Barbarran Relou, Vila Caliço Abrão. Encaminhamento para Companhia Municipal de Trânsito, solicitando estudo para implantação de lombofaixa na rua Alexandre Batista, quadra 2H, lote 21, próximo ao Colégio Azaf. Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, solicitando serviço de limpeza e roçagem em área pública, praça entre as ruas Ricardo Ander e Sebastião Gomes Lobo, Parque Residencial Ander. Por fim, também do vereador Pastor Elias, o ofício ao prefeito da cidade de Anápolis e à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando atenção ao pedido de revisão no critério usado para a destinação de ambulâncias para os distritos de Interlândia, Sousânia, Joanápolis e Goialândia. São esses requerimentos, presidente.
Obrigado, secretário. Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Pedro Mariano, em seguida, Lisier, professora Geli e Alfredo Landim.
Senhor presidente, teve vários requerimentos meu aí, de grande importância. Eu falo ali da saída para GO-333, é a 222, Cedinerópolis, uma instalação do semáforo, um pedido antigo, até na outra legislatura tinha um pedido do Alfredo Landim também, naquele sentido, e a gente está reforçando de novo esse pedido, quando, naquele altura, o momento, o diretor Fernando esteve andando comigo há uma semana atrás, em toda aquela região, em frente ali na Pedro do Vico, também em São Joaquim, na Santa Isaíra, um pedido de uma rotatória ali, não do padre Oswaldo, mas de outras populações, já me pediu. A gente reforçou com requerimento e ofício com o diretor, subindo também na Rua do Governo, com a Avenida Cachoeira Dourada, a reforma da rotatória, que está toda detonada lá com as tartarugas, depois subindo mais na Morumbi, na Mariana, com o Paraíso, também outra rotatória ser feita, que o Fernando prometeu, e também na Morumbi, outro quebra-mola, na Rua do Governo também, outro quebra-mola, também na Paraguaçu, com a Rio Grande, Rio Verde, uma instalação de uma rotatória. Também na Boa Esperança, com o Oswaldo da Aranha, avenida, também a instalação de um quebra-mola. Na avenida, descendo na Rua Nova, lá na Vila União também, que ser feita devido à alta velocidade que tem ali. Também um quebra-mola em frente à Igreja Assembleia de Deus, com açougo pai e filho, também ali de final de semana os motoqueiros andam em alta velocidade como se fosse uma GO ou uma BE. E aqui eu estou falando, entrei com esse sentido de requerimento, onde o diretor me prometeu fazendo uma grande mutirão ali nas sinalizações, e parece que já começou as sinalizações do PAR e das partes PDS, e depois vai também retomar ou quebra-mola e lomba-far. Esse é um requerimento que eu entrei e eu estou justificando aqui. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Com a palavra, na discussão dos requerimentos, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Tem vários requerimentos aí, conforme Pedro Mariano falou, de muita importância, mas eu vou citar aí apenas dois. Um deles, inclusive, já está prejudicado, porque foi atendido, que é com relação ao campo lá, que o senhor conhece bem, lá do Industrial Municipalista. Lá carece de muito mais coisas. É o único lazer que aquela região tem. Não temos outro, não temos uma praça esportiva, não temos uma praça de lazer, não temos nada lá. A grande diversão daquela comunidade é o futebol nos fins de semana, o futebol varziano lá no fim de semana, que é a comunidade toda participa e participa intensamente. Mas, conforme o nosso gabinete já faz, nós levamos antecipadamente os ofícios, os requerimentos ao secretário, aqueles que vão resolver os problemas. E já foi resolvido. Lá fizeram, tomaram por iniciativa retirar a grama remanescente, porque um campo de futebol intensamente utilizado como aquele, não tem como durar uma grama normal. Tem que ser uma grama sintética ou criar outros dispositivos para que aquele campo possa ser preservado. Como isso não é possível, nós não temos outra praça esportiva, para principalmente as crianças, os jovens brincar durante a semana, no final do expediente. E lá, nos campeonatos, que é sequencial, temos 3 campeonatos lá por ano, para vocês terem uma ideia, tem 5 partidas num dia só. Então é impossível manter aquele campo. Então foi retirada a grama, foi feita a roçagem, a limpeza. A comunidade agradece momentaneamente. Mas precisamos de muitos outros recursos lá. O Kim está sabendo disso, o nosso secretário de esporte está sabendo disso. Está precisando de um vestiário digno. Está sendo construído lá com a ajuda da comunidade. Nós temos participado efetivamente, mas a comunidade tem participado e muito. Criar uma forma de gerar uma arquibancada ali para dar mais conforto para a comunidade. Enfim, melhorias no campo de futebol lá para que possa atender razoavelmente a comunidade. Mas o que era para ser feito, já foi feito. Né? Então, essa solicitação nossa aí já está relativamente prejudicada. Cabe ainda os outros complementos lá que nós precisamos e precisamos muito. E com relação lá na Alexandrina, na Ilha Xavier, todos conhecem aquela avenida lá, é uma avenida forte, uma avenida bastante movimentada, que não tem nenhum dispositivo lá para regulamentar a velocidade. Então, tem acontecido vários acidentes lá. Eu sei que outros vereadores vão reivindicar essa solicitação também, mas, da mesma forma, já fomos ao secretário, ao diretor do CMTT, Fernando Cunha, que nos atendeu prontamente e disse que vai tomar uma atitude lá, vai fazer criar alguma forma para mitigar a velocidade naquela região. Nós sugerimos lá, é sugestão da comunidade, um semáforo ali, num entroncamento de 3 ruas bastante movimentado ali. Mas pode ser também um quebra-mola, ou mesmo a lombofaixa pode ser viabilizado. Ou seja, de alguma forma nós teremos ali recursos para resolver aquela situação. Então a comunidade pode ficar tranquila, Fernando Cunha já nos sinalizou positivamente com relação a isso, e nós teremos lá uma solução, uma viabilização da redução da velocidade ali, com toda certeza. Então é isso, eu agradeço aí o uso da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Fazendo uso da palavra ainda na discussão dos requerimentos, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de tantos requerimentos importantes aí, quero ressaltar um requerimento que eu estou pedindo uma informação ao secretário municipal de saúde com relação aos exames de imagem para pacientes com neoplasia maligna, com câncer. Nós temos uma lei nessa casa, inclusive uma lei de autoria de Eline Rosa, que nós tivemos a honra de poder votar nela, que o município tem um prazo de 10 dias para os exames de imagem. E isso não é uma realidade que está acontecendo agora no nosso município. Os pacientes com câncer estão sofrendo aí, e muito deles precisando, inclusive, de judicializar o direito deles de poder fazer os exames de imagem. O que foi passado, alguns pacientes me passaram, que há mais de um mês, ou mais de 2 meses, que a máquina de tomografia não está atendendo a contento. Então, uma solicitação que nós estamos fazendo aí ao secretário de saúde, porque esse atendimento e esses exames são importantíssimos para o prosseguimento do tratamento das pessoas com câncer e que sofrem muito com essa doença. Então, é apenas uma solicitação, queremos que eles nos tragam e que a lei votada nesta casa, que ela possa ser cumprida, porque é um direito do nosso paciente. Obrigada, senhor. E a lei é o número 3.958, né, vereadora Eline? Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Ainda na discussão, vereadora Eline Rosa, após Eline, Alfredo Landim e pastor Elias.
Bom, na verdade, a minha discussão seria a que a própria vereadora professora Geli fez, parabenizando pelo requerimento e dizendo que, para mim, são dois sentimentos que eu tenho ao ver o seu requerimento, professora. Três, na verdade, de alegria de ver que tem mais vereadores preocupados com essa causa, que para mim é uma das mais importantes aqui. Segundo, eu fico muito feliz de saber que uma lei que a gente pôde aprovar aqui está sendo utilizada. Entretanto, o terceiro sentimento é de infelicidade, porque realmente a lei não está sendo executada a contento e são centenas de pacientes que necessitam desses exames. E como já foi muito falado aqui, o vereador Lélio Alvarenga também sempre acompanha conosco, o principal problema aqui no município em relação ao paciente oncológico não é o tratamento, é o diagnóstico. E esse diagnóstico, ele por muitas vezes, ele é a sentença de morte desse paciente. Ou a sentença de vida, né? A depender do prazo que a gente consiga realizar. Então, é um requerimento de extrema importância. Parabenizo o vereador professor Geli. Solicitamos aí que a Secretaria de Saúde nos auxilie nessas questões aí. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Eliner. Com a palavra, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse requerimento é um requerimento que foi, digamos assim, foi uma reivindicação de todos os usuários do transporte coletivo. Andando de ônibus, de norte a sul, de leste a oeste, ou seja, da Lapa até o bairro de Lourdes, lá de Aldeia do Sonho até a igrejinha, a reivindicação maior que tinha era um pedido de ar-condicionado dentro dos ônibus. A gente pensa que é um luxo, mas não é. Vai andar de ônibus para vocês verem que realmente é necessário. E levando em consideração o tamanho da nossa cidade e a importância da nossa cidade, nós podemos muito bem igualar a Curitiba. Pelo menos que comece a colocar os ônibus que já tinha ar-condicionado quando a Urbana começou, colocar para funcionar o que já tem e colocar nos que falta também. Então, o pedido é nesse sentido. É de melhor conforto para todos os usuários do transporte coletivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui discutir alguns requerimentos que eu encaminhei a esta casa. Inclusive, um dos requerimentos eu encaminhei ao nosso comandante regional da Polícia Militar em Anápolis, que é o nosso tenente-coronel Paulo Roberto, para que ele possa ver um modo de aumentar uma guarnição para poder fazer o patrulhamento na região ali de Interlândia, de Souzânia, do Piancó, também do Aldeia do Sonho e Guanabara. Porque só tem uma viatura, vereador Fernando, a situação complica. E às vezes, enquanto o pessoal está passando apuro em Interlândia, ela está cá no Aldeia do Sonho. Então, até que chega lá é muito difícil. E eu sei que eles vão olhar com bons olhos e ver o que pode ser feito. Porque agora nós temos viatura, né? Além da viatura fixa, tem também o patrulhamento tático. Também o patrulhamento na região ali de Joanápolis. Visitando Joanápolis, nós percebemos com os moradores naquela chácara muitos roubos e assaltos na região de Joanápolis, ali na Fazenda Alvorada, na Boa Vista da Grama, né? Devido ter a barreira da Polícia Federal agora adiantada, eles estão passando por dentro de Joanápolis. É uma área de escape que eles estão tendo. E também fizemos um pedido de requerimento aqui junto à Secretaria de Saúde, ao nosso prefeito Roberto Naves, e eu creio que eles vão olhar com bons olhos para nos atender, vendo a situação que pode ser feita, para fixar também, colocar a ambulância para ficar nos distritos, que eles estão passando muito trabalho, tem hora que liga, o SAMU não pode ir, está ocupado. Então eu vejo que eles podem muito bem dar uma olhada com carinho. Eu sei que o nosso prefeito, vereador Ederson, sou como nosso líder nessa casa, nos ajudar também a interceder junto ao prefeito, ao secretário de saúde, para que seja vista essa questão das ambulâncias nos distritos. Que às vezes tem hora que tem atendimento, se tivesse uma ambulância, daria para ressaltar e não deslocar um SAMU, que às vezes está ocupado. E nós temos exemplo de paciente ali em Joanápolis que caiu, bateu a cabeça, quebrou o ombro e deu um trabalho muito grande para o SAMU buscar. porque estava ocupado e quando foi, quase chega atrasado. Então, é esse o requerimento que nós estamos fazendo e eu sei que o nosso prefeito, com carinho, nosso secretário de saúde estará atendendo a população desses distritos. São essas palavras. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia e abro as comunicações. Não havendo inscrito nas comunicações, declaro encerradas as comunicações e encerro esta presente sessão sobre a proteção de Deus e convoco outra para amanhã, 7 de fevereiro, em horário regimental. 6 de fevereiro. Amanhã eu comunico.